últimos 20 anos, a Estação Espacial Internacional foi sempre habitada por humanos. Os primeiros habitantes chegaram à órbita terrestre 2 de novembro de 2000 e até aos dias de hoje já passaram por lá 240 astronautas. Yuri Gidzenko, William Shepard e Sergei Krikanev, eu acho que disse bem, se é possível que não, foram os primeiros a tornar a Estação Espacial Internacional num lar que pudesse acolher a vida humana.
É, e depois de 64 expedições, a próxima deve sair da Terra já no dia 14 de novembro, daqui a praticamente 14 dias. É a primeira missão espacial da NASA a bordo do chamado táxi espacial, o Crew Dragon, da SpaceX, de Elon Musk. Por isso agora junta-se a nós Rui Moura, é cientista, astronauta e engenheiro geólogo do Instituto Geofísico do Departamento de Geociências da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Boa tarde. Além disto, é também um dos portugueses com treino para astronauta suborbital, certo?
Sim, certo. Boa tarde. Muito obrigado pela presença. E sim, de facto, hoje é um dia importante.
Rui, vamos já olhar para este dia importante e também sobre a criação da Estação Espacial, mas lemos que tinha o sonho de ir até às portas do espaço e por breves minutos pôr um pé também no espaço, se é que podemos dizer assim. Uma expedição à Estação Espacial Internacional faz parte dos seus sonhos?
Sim, sonhos, mas uma missão suborbital tem um custo que pode andar nas centenas de milhares de euros, mas recordo que uma missão orbital para qualquer país que custeie a ida dos seus astronautas, custa sempre no mínimo entre 55 milhões, que é o custo atual mais ou menos anunciado pela SpaceX, na Crew Dragon, se forem no Soyuz, portanto no veículo que até há bem pouco tempo era exclusivo meio de aceder à Estação Espacial, anda cerca dos 80, 82 milhões em termos de custo de elevar uma pessoa. Portanto, é um orçamento muito grande para qualquer país que tenha essa ambição científica de colocar um cientista na Estação Internacional.
Mas dizia-nos que este é um trabalho que é feito na Estação Espacial Internacional muito, muito importante. Explique-nos mais, Rui Moura. Qual é a importância desta estação? Eu acho que, enfim, todos nós saberemos alguma dessa importância, conhecemos alguma dessa importância, mas se calhar não tanto como alguém que tem este interesse tão grande pelo espaço.
Bom, o interesse principal e a importância que tem ter uma estação espacial é a capacidade de aprendermos a viver fora da Terra, não é? Portanto, isso tem uma consequência direta em termos de aprender a viver no espaço, especialmente o aprender a viver no espaço em períodos longos. Uma coisa é vivemos períodos curtos, de uma semana, uns dias, outra coisa é períodos de meses e ano ou anos de permanência no espaço.
E o que é que já conseguimos aprender?
Bem, aprendemos que, por exemplo, o corpo humano tem limitações e tem consequências de viver prolongadamente no espaço, efeitos sobre os ossos, portanto, diminuição da massa óssea, densidade da massa óssea, portanto, portanto, ao nível da perda de visão, às vezes, embora essa seja recuperável, também há efeitos da radiação sobre o corpo humano, que também se tem-se aprofundado mais esse conhecimento. Também há atrofia dos músculos e atrofia até do próprio coração. Portanto, há um conjunto de alterações do corpo, que umas mais duradouras que outras, que fazem as suas sequelas quando os astronautas chegam à Terra. Nós tivemos entre nós, no ano passado, o Mikhail Kornienko, que teve até hoje o tempo mais prolongado, ele e o colega norte-americano, foram 342 dias em permanência na ISS, e, portanto, ele esteve no Porto, na Faculdade de Ciências, a explicar todos os efeitos, e, obviamente, não é fácil. E só para terem uma noção, um ano no espaço é um ano de recuperação física, até uma forma mais ou menos idêntica àquela que tinham antes de partir.
Estamos a falar, por exemplo, de perder densidade óssea, só para dar um exemplo, não é muito, muito específico, tudo isso tem um grande impacto, obviamente, e portanto a recuperação depois dessa viagem também é muito, muito demorada.
Sim, portanto, portanto a preparação portanto, tem a ver não só a parte física, mas a parte de preparação para aquilo que eles vão fazer não só ciência, eles são, no fundo, para mim, um astronauta é um cientista bastante flexível, portanto eles têm que fazer ciência de várias especialidades, portanto não se podem cingir à sua especialidade, Para além de serem muito versáteis em termos de execução de missões científicas ou de tarefas científicas, também têm que ser bastante proficientes em termos de manutenção da estação espacial. Diria que uma grande parte do tempo que eles permanecem na estação espacial é dedicado a manter os sistemas de suporte de vida em funcionamento.
Portanto, estamos a falar de pessoas que são cientistas, ao mesmo tempo quase engenheiros, e também têm que ser um pouco atletas para aguentar toda a questão física de viver numa estação espacial.
Exatamente, exatamente. Eu diria que esse é um bom resumo do que é um astronauta atualmente. Portanto, é uma pessoa essencialmente muito flexível e também tem que ter outra característica, tem que ser uma pessoa do ponto de vista em termos de psicologia, tem que ser uma pessoa fácil de viver, porque não viver
Não
meses ou
complicar, não
até
é? Senão...
não ser um encrenca, como costumo dizer.
Exato, não complicar, porque depois não é fácil tratar os problemas lá em cima, imagino que não.
Exatamente.
E o treino necessário, o Rui, que treino é que tem também? Falámos aqui disso no início, este treino para astronauta, o que é que isto significa exatamente?
O treino dos astronautas, que atualmente são selecionados pelas agências espaciais, têm um treino muito parecido. Eles treinam essencialmente o entrosamento com todos os sistemas da ISS, com o entrosamento ou um conhecimento muito profundo daquilo que são os sistemas das naves que os levam e que os trazem, não é? Essencialmente treinam o manuseamento de sistemas em termos de navegação e de reentrada e até de descolagem, apesar de eles não pilotarem essas naves, portanto, de uma forma normal, a não ser que seja necessário pôr em modo manual. E depois treinam muitas emergências de coisas, tudo o que possa correr mal, eles têm que estar preparados para atuar. Portanto, essa é uma parte do treino. Outra parte do treino é levar a cabo missões científicas, prepararem-se um bocadinho para a parte científica, a parte da observação da Terra, e também estarem preparados do ponto de vista físico, para levarem isso a cabo.
Porque
Portanto,
só o fato, não é? Nós falamos disso aqui algumas vezes, só o fato de só vestir tudo aquilo e suportar aquele peso, já isso necessita aqui de um treino muito específico, não é?
sim, essencialmente vestir o fato, o principal cuidado que devem ter é vesti-lo bem, porque aquilo é um fato pressurizado, tem que ser estanque, e quem o veste, e são eles normalmente que quando fazem as caminhadas espaciais, só dois deles é que ficam, portanto, quer dizer, eles depois têm um colega que os ajuda, mas eles têm que garantir que o sistema, quando vai para fora, não é para o vácuo, está perfeitamente em condições de o fazer. E, portanto, há ali muitos sistemas que têm que ser verificados, muitas selagens de peças que têm que ser triplamente verificados e, portanto, tem que haver um treino específico de saber como é que se usa aquele equipamento. Para além disso, depois têm que estar habituados a manusear coisas com o fato, não é? Porque não deve ser fácil, um fato pressurizado, eu já usei alguns fatos pressurizados. A tactilidade, a capacidade de nós movermos as mãos, os dedos e até a nossa visão periférica é completamente diferente. E, portanto, eles treinam normalmente em piscinas, essencialmente, para se habituarem ao uso do fato num ambiente parecido. Treinam às vezes em módulos que estão submergidos também e fazem esse treino para se habituarem a manusear esses fatos
Portanto, é
de
algo
proteção.
muito, muito difícil, muito desafiante, mas com que muita gente continua a sonhar. Rui Moura, obrigada por ter juntado a nós. É cientista astronauta, é também engenheiro geólogo do Instituto Geofísico do Departamento de Geociências da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Além disso, é um dos portugueses com treino para astronauta suborbital. Ajudou-nos aqui a assinalar estes 20 anos. A Estação Espacial Internacional foi sempre habitada por humanos durante este período sem interrupções.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.